Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda Podcast. Você sabe que nos nossos podcasts, claro, a gente fala sobre assuntos que são importantes para o dia a dia no campo, sobre técnicas, sobre orientações, sobre manejos que possibilitam o aumento da produtividade nessa atividade de suma importância para o nosso dia a dia, que é o nosso agronegócio, a nossa pecuária, a nossa agricultura. E hoje, em especial, a gente fala sobre pecuária de corte, mais especificamente sobre o sistema de confinamento de bovinos, na companhia dele, que já esteve com a gente em algumas edições aqui do podcast, o médico veterinário João Gabriel Carvalho. E aí, João, tudo tranquilo? Seja bem-vindo.
Tudo certo, Alê. Prazer para quem está nos assistindo, mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz.
O João tá mais despojado que eu, né? Eu tô aqui vestido de pinguim, né? Com esse terninho, mas bora lá. Ô, João, a gente vai falar de um sistema que no Brasil a gente tem a maioria, né, dos nossos pecuaristas, dos nossos produtores, trabalha com um sistema a pasto e muitos, assim, acabam optando pelo confinamento como estratégia, né? Então, outros têm, assim, um negócio dentro de um confinamento, por exemplo, um boitel. Mas no Brasil ainda a gente está falando de uma estratégia de terminação, né?
Isso. Quando a gente compara, né, Brasil com Estados Unidos, Austrália, Canadá, outros países que têm uma pecuária mais intensa e disseminada, como é a brasileira, o Brasil ele ainda, em comparação com esses países, ele ainda depende muito mais do pasto, né? Então, isso vai variar de acordo com os anos, mas normalmente 90% dos animais ficam a pasto aqui no Brasil e 10% entre confinamento e confinamento, sendo dividido de maneira igualitária os dois, né? Isso vai variar conforme o preço de milho, preço de grãos, que esse ano a gente espera que tenha um aumento do número de animais confinados pela questão de custo. Vai estar muito mais baixo do que o ano passado, por exemplo, o milho, farelo de soja, todos os insumos principais do confinamento. Então a gente espera que esse ano tenha um aumento dos animais confinados a partir de agora, né? De julho para frente, esses animais já vão entrando no confinamento para serem abatidos no final do ano.
Interessante que você já entrou aqui no que seria a minha próxima pergunta, que era sobre os desafios enfrentados quando a gente vai confinar os animais. Então, acredito que, até de acordo com você, o que você falou, um dos grandes desafios é equalizar essa questão do custo, né?
Com certeza, porque aí você precisa ter tudo na palma da mão. Porque depois que o animal entrou no confinamento, você não vai conseguir tirar nem estender mais do que o previsto. Uhum. Então a gente tem que ter um controle muito bem feito do custo que você vai ter de compra desse animal, que é um dos segredos de você ganhar dinheiro. Uhum. É o custo que você comprou o animal, né? Se você comprou caro, ele já pode tirar o lucro, uhum, no início, né? Uhum. Independente do que você fizer durante o confinamento. Mas se você teve a oportunidade de comprar barato esses animais, o boi magro, você já começa na frente tendo uma gordura para queimar caso a arroba baixe ou você compre insumos mais caros, né? Segundo ponto é controlar o seu custo alimentar. Uhum. Então, quanto você está pagando milho, quanto você está pagando num DDG, num farelo de soja, algodão, trigo, o que você estiver trabalhando, certo? Então, assim, o custo alimentar ele é o grosso de um confinamento, do custo operacional desse animal na diária. Então, uhum, a gente tem que ter um controle muito bom dos ingredientes que a gente está comprando para esses animais. E, obviamente, quanto vai estar a arroba na venda desse animal, que, uhum, infelizmente, não a temos não controle. Né? Mas temos opções no mercado de você travar preço de compra de farelo, travar preço de venda, né? Você pode fazer seguros, que aí você consegue se prever até quanto você pode chegar com esse animal em relação à arroba para ganhar ou não dinheiro. Aí você tem uma segurança maior.
É claro que a redução no preço da arroba, como você comentou, né, é um cenário que a gente não controla, e é um cenário ruim para o amigo produtor que se dedica bastante, trabalha bastante. Uhum. O pior ainda, um cenário ainda mais complicado, seria justamente esse, em que lá atrás não houve uma programação ou um controle nos custos que são realmente estão acessíveis de serem controlados, como por exemplo o preço da compra do boi magro ou dos insumos que você vai trabalhar. Então você não comprou bem esses insumos, não comprou bem o animal e lá na frente você lamentavelmente encara um quadro de queda da arroba. É o pior cenário possível.
Com certeza. Então, esse ano, por exemplo, e ano passado foi um ano muito desafiador para o confinamento, Quem não teve esse controle muito bem feito de custos acabou ficando no vermelho, porque comprou um animal caro, os ingredientes estavam num preço superior. Uhum. E infelizmente a arroba, ela deu aquela queda no final do ano. Esse ano, apesar dos insumos estarem mais baratos, a gente teve uma arroba em queda também. Isso vai afetar a margem do produtor, mas com uma perspectiva aí de ganhar dinheiro. Lembrando sempre que a gente tem que lembrar, apesar de você produzir o próprio animal, ou você produzir o próprio milho, pegar o próprio farelo de soja, esse custo de produção é diferente do valor de mercado. Uhum. Então, quando a gente faz a conta para ver se teve margem ou não, você tem que considerar o valor que aquele ingrediente ou aquele animal está valendo no mercado. Uhum. Apesar de, por exemplo, você hoje está pagando no milho aí R$45, R$50, dependendo da saca, você gastou R$30, R$35 para produzir, ele vale R$40, R$45. Uhum. Porque você poderia estar vendendo esse milho e ganhando, uhum, mais dinheiro, ao invés de dar para os animais. Então, sim, é isso que a gente chama de custo de oportunidade. O valor que você tem que considerar na sua conta é o valor que aquilo vale no mercado hoje.
Não, maravilha. Bom, muito bom. Agora, já que você comentou, João, que dos custos ali de um confinamento, a maior parte vem da nutrição dos animais, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os principais componentes de uma boa dieta para um animal confinado?
Bom, basicamente, a diferença da dieta do animal confinado é você entrar com a maior parte da dieta desse animal em farelo, em ração concentrada, ou seja, milho, farelo de soja, algodão, o que tiver, né? E parte de fibra, então um volumoso. Diferente do pasto, onde você vai ter como base a pastagem, que é a fibra, o volumoso, e você vai complementar com o concentrado. Então, basicamente, você vai precisar de um ingrediente que vai fornecer proteína, outro ingrediente que vai fornecer energia. Grande parte do Brasil vai ser proteína, farelo de soja ou DDG. Na parte energética, milho, sorgo, polpa cítrica, dependendo da região. E fibra, silagem, feno, o que você tiver disponível na região. Então, cada região você tem ingredientes diferentes para atingir o mesmo objetivo. Juntando proteína, energia e fibra bem balanceada, obviamente com minerais em dia também, para esse animal ter um bom desempenho na função de ganhar peso, desenvolver músculo, depositar gordura, esse animal ele vai ter uma alta eficiência e um ganho de peso diário muito maior no confinamento em comparação com a pastagem.
Agora, que outros fatores a gente deve levar em consideração na hora de formular essa dieta, além, claro, desses componentes e as suas proporções?
Certo, então a gente não leva em consideração, o teu ingrediente tem tanto proteína quanto tanto de energia. Obviamente tem ingredientes que eles proporcionam uma qualidade de proteína melhor, né? Então quando a gente compara certos ingredientes que são mais baratos no mercado, mesmo tendo teores um pouco só mais baixo de proteína, a qualidade, a eficiência biológica dessa proteína não é como outros ingredientes que você vai pagar um valor agregado maior. Então, muitas vezes a gente vê o produtor querendo baratear custo, comprando ingredientes que são subprodutos, ingredientes que não tem padrão, uhum, ou às vezes tem são restos, né, de outros ingredientes que tem muita casca, muita sobra, e isso vai levando o desempenho para baixo. Apesar do custo ser menor, uhum, o desempenho do animal vai ser inferior também. Obviamente, isso pode ser uma oportunidade. Se ele tiver um preço muito bom, apesar do animal ganhar menos, se o custo dele baixar demais, uhum, é uma oportunidade, né? Mas normalmente a gente não vê isso. Você vê uma diferença em relação ao custo que não vai pagar a diferença de ganho de peso. Então sempre prezar para ingredientes de qualidade que vão levar o animal a um bom desempenho, um bom ganho de peso e vão formar gordura na carcaça desse animal.
Por exemplo, um desses ingredientes fundamentais é a questão da fibra. Porque embora você estava comentando sobre a importância de formular uma boa ração concentrada, a gente ainda assim precisa incluir fibra na dieta desse animal, pensando no que é um ruminante, enfim, né?
Com certeza.
Então, a minha pergunta é justamente essa, né? Qual a importância da gente escolher uma boa fonte de fibra, né? Por que isso é fundamental?
Sim. E o segredo do confinamento, na verdade, é você ter um bom animal, né? Animais que não têm uma boa genética, não vão desempenhar bem, eles não vão ganhar peso, como animais que são selecionados para isso. Mas em relação a padronizar animal, o que, que vai fazer um animal ganhar peso com confinamento é a fibra. O que vai determinar se ele vai ter resultado ou não é a fonte de volumoso, né? Então você vai comprar um farelo de soja, você vai comprar um milho, você vai comprar um DDG, todos eles têm qualidade. Uhum. Você já está com uma qualidade boa ali na ração concentrada. Mas o que determina o ganho de peso é a qualidade da fibra. Quando a gente compara, por exemplo, um confinamento com bagaço de cana, com silagem de milho, silagem de sorgo, feno, capiaçu, paredão, todos eles vão ter resultados diferentes utilizando o mesmo concentrado. Por quê? Porque a fibra altera.
Cara, que interessante.
Certo? Independente de você balancear a proteína, a energia, todos iguais, vai ter desempenho diferente, porque a digestibilidade dessa fibra é diferente. Então, a gente compara sempre a fibra com você fazer uma comparação para a gente mesmo, entre uma feijoada e um peixe. Quanto pior a fibra, essa fibra vai ser como uma feijoada para a gente. Você come a feijoada, você fica com aquele estômago cheio, dilatado, e demora muito mais para digerir, então você sente menos fome durante o dia. Você não vai sentir tanta fome tão cedo, né? E diferente do peixe, se você comer uma tilápia, um filézinho de peixe, rapidamente ele vai ser digerido, teu estômago vai esvaziar e assim vai te dar fome, você vai comer mais rapidamente. Okay. Então uma fibra ruim seria a feijoada. Esse animal ele fica com o estômago dilatado, ele não sente fome, ele está saciado, então ele vai comer menos. Comendo menos, ele vai ganhar menos peso, vai colocar menos gordura. Uma fibra de alta qualidade seria o filézinho de tilápia. Vai ser muito mais facilmente degradado, o estômago vai esvaziar, ele vai sentir fome e assim ele consegue consumir mais da dieta ali durante o dia, convertendo mais, ganhando músculo, ganhando gordura, né? Então, o desafio do confinamento qual que é? Fazer o animal ingerir. Quanto mais ele ingerir mais próximo de 3% do peso vivo dele, que aqui no Brasil é muito difícil você conseguir isso, mais peso ele vai ganhar.
E é um desafio muito grande, porque quando a gente pensa no animal a pasto, né? O animal tem a condição de percorrer ali algumas distâncias dentro da propriedade e selecionar o alimento que ele quer comer, né? Agora, no confinamento, a única fonte é o coxo. Então, o que a gente coloca ali, realmente, tem que estar muito bem balanceado e tem que estimular o consumo, né? O que a gente quer. Que
exatamente.
O máximo possível.
Exatamente. E mais ainda, ele vai selecionar dentro do coxo o que você está colocando.
Tá.
Então, a gente gosta de falar assim, que tem a dieta que você vai formular no papel, a dieta que você vai colocar no caminhão, a dieta que realmente vai sair do caminhão para o coxo e a dieta que o animal realmente vai ingerir. Então, se essa fibra ela está muito longa, ela está muito seca, ela não misturou bem com o concentrado, o animal vai jogar para o lado e vai consumir só o concentrado. Então, aquilo que você estava considerando de volumoso para a ruminação, proteína e energia da silagem ou da tua fonte de fibra, ele já não está consumindo. Então, acabou sua dieta ali. Ele já desbalanceou tudo e está consumindo só o que ele deseja mais, que é o farelo.
Então tem a dieta no papel, aquela que você formulou, aquela que foi pro caminhão, aquela que foi pro coxo.
E a que foi para dentro do estômago.
Interessante, bem interessante. Bom, a gente falou sobre fibras, está falando também da qualidade, né, da proteína que você vai incluir ali, as fontes de proteína. Mas uma das grandes evoluções assim, nos estudos com relação à nutrição dos animais foi a questão da compreensão da necessidade de colocar minerais na dieta, né? Então, eu queria falar sobre isso agora, né? Como a suplementação mineral ela pode afetar esse desempenho do animal que está ali confinado. Como que isso impacta o animal, né?
Bom, a gente tem que pensar que o animal confinado, ele, por mais que ele pareça confortável, ele é um animal estressado, né? Então, você imagina, o animal confinado, ele tem que colocar mais peso que o animal a pasto. Ele tem que formar mais gordura. Então, metabolicamente, o metabolismo desse animal é muito mais acelerado. Ele está ganhando mais peso. Ou seja, ele gasta mais minerais para isso também. Quanto mais o animal for produtivo, assim como uma vaca leiteira confinada, ela tem um metabolismo mais acelerado, ela vai gastar mais minerais. Então, a gente tem diferenças na suplementação dos dois tipos de terminação. E considerando que esse animal está fechado ali num lote com mais 90, 100 cabeças, certo? E todos machos, inteiros. Então, o estresse ali no lote, apesar de você muitas vezes não ver um montando no outro ou brigando, o estresse é grande, porque todos são dominantes ali, todos são machos. E, querendo ou não, ele não está no ambiente dele. Ele gostaria de estar num pasto aberto, ruminando, pegando o pasto do chão, né? Então, ele não está no ambiente...
E com fêmeas, né?
Então, ele não está no ambiente agradável, 100%.
Ok.
Então, o animal é estressado. Toda vez que você tem estresse, você afeta o sistema imunológico. Se você afeta o sistema imunológico, você diminui questão de saúde intestinal, você diminui questão de saúde geral do animal. Então a gente tenta compensar isso com os microminerais. Então, muito importante para confinamento e por esse metabolismo acelerado e pensando nessa questão de estresse imunológico, selênio, zinco e cobre. Para a questão intestinal, de absorção de nutrientes, mas também desse estresse metabólico que esse animal vai estar. Quando você fornece níveis mais altos, você consegue melhorar a imunidade dele e assim ele vai responder em ganho de peso maior, principalmente em formação de gordura melhor durante esse período estressante da vida dele.
Agora, pensando em alguns distúrbios que podem acontecer, distúrbios basicamente digestivos ali, com esses animais que estão confinados, o que pode ser feito para minimizar isso, para realmente dar uma, não só um desempenho maior para o animal, mas também um conforto maior, um tratamento melhor para esses animais?
Normalmente, confinamento, os dois maiores problemas nutricionais seriam ou timpanismo ou a acidose ruminal. Qual que é o timpanismo? Timpanismo, ele vai formar muitos gases dentro do rumen dele, e isso vai acabar incomodando o animal. Ele diminui a ingestão de alimento, ele fica desconfortável, e isso cai desempenho. Muitas vezes causado por excesso de proteína, que vai estar ou na dieta desbalanceada, ou muitas vezes por essa questão de seleção de fibra, Ele joga a fibra de lado e ingere só o concentrado. Isso pode levar ao timpanismo.
Quanto mais proteína, melhor. Não.
Não, até certo ponto a proteína é boa.
Ok.
Então você precisa de mais proteína para a formação de músculo. Mas na fase de formação de gordura, vamos pegar aí os últimos 30 dias, você precisa de mais energia. Então normalmente a gente abaixa a proteína nessa fase e aumenta a energia. E muita gente acha que o timpanismo vem só da ureia, mas não, qualquer tipo de proteína pode dar timpanismo no animal, que é a formação de espuma dentro do rumen, ele não consegue eliminar aquele gás. Então pode ser desbalance da dieta, pode ser da dieta que ele está consumindo, ele não consome fibras, e isso ajuda. E também o acidose ruminal. A ruminante, ele não tem a enzima amilase, que faz a degradação do milho, por exemplo, do amido do milho. Então, quando esse amido do milho cai dentro do rumen, as bactérias ruminais vão produzir muito ácido. E isso vai ser como uma gastrite na gente, no nosso estômago. É incômodo, ela vai causar dor, ela causa dano na parede do animal.
Que você não quer comer, quando você está com azia.
Exatamente. Então o animal é a mesma coisa. Se era para estar consumindo 2,5% do peso vivo, 2,6, cai para 2,1, 2,0, às vezes até menos. E desempenho vai lá para baixo. Sem contar que ele pode levar contaminação para a corrente sanguínea e acabar causando febre ou algum problema pior, como o de casco que a gente vê muito em vaca leiteira, que é por causa do timpanismo. Da acidose ruminal. Então, a gente tem estratégias para você controlar essa acidose ruminal. Basicamente, essa fibra que entra na dieta de confinamento é para evitar a acidose ruminal, para gerar ruminação, e a saliva controla essa acidose ruminal. Mas você tem aditivos para ter certeza que isso não vai acontecer.
A saliva é como se fosse, não sei, se a grosso modo me corrija se eu estiver errado, mas como se fosse um sal de fruta natural.
Ela tem bicarbonato na composição. Então a própria saliva, ela tem bicarbonato, ela vai entrar dentro do rumen jogando esse bicarbonato para elevar o pH. Então, quando a gente toma a sal de fruta para elevar o pH, a saliva é a mesma coisa.
Ah, que coisa.
Mas se o animal não tiver fibra para ruminar, ele não produz saliva. Então, ele não vai ter saliva suficiente para tamponar esse rumen que ele está consumindo muito amido do milho. Então, a dieta, ela precisa ter fibra. Por isso que é um balanço. Quais são as melhores dietas? A que você consegue colocar o mínimo possível de fibra para que o animal ganhe o máximo de peso, mas que ainda tenha saliva suficiente, fibra suficiente para gerar ruminação e gerar saliva para tamponar o pH do rumen dele. Por isso que é muito difícil. Você precisa de um profissional muito assim treinado e que tenha experiência na área para ter o máximo desempenho possível quando vai formular uma dieta.
Agora, tem produtos também que contêm tamponantes que a gente inclui na dieta, Então, a minha pergunta é a seguinte: em que situação dentro de um confinamento um técnico, um profissional vai dizer, ó, nessa situação aqui, uhum. o ideal é trabalhar com tamponantes na dieta.
Tá, então depende muito do ingrediente que está sendo utilizado, né? Mas vamos colocar milho como base, farinha de soja, que é o geral que você vai ter no Brasil. A partir de quando esse animal começa a consumir 3, 4 quilos para mais de concentrado por dia, a questão do amido ela já fica mais intensa na dieta do animal. Então, isso já pode começar a gerar uma acidose ruminal. Então, por exemplo, um animal consumindo 5 quilos de ração à base de milho, ele vai ter uma concentração alta de amido e só a saliva não é suficiente para controlar esse pH e vai gerar acidose. Então, a partir de 3 quilos, a gente já indica você trabalhar com o tamponante, que aí você tem diversas moléculas no mercado, né, para controlar essas bactérias que produzem o ácido. Então, o que é o tamponante? Você colocar um aditivo que ele não deixa essas bactérias se multiplicarem muito para não produzir muito ácido, né? Então, você evita que esse animal tenha acidose ruminal, mantendo o desempenho. Continua ganhando peso, continua formando gordura, mesmo sem ter o problema da acidose ruminal.
Bom, e como último tópico aqui do nosso podcast, a gente fala sobre qualidade da carne. Então, a pergunta é a seguinte, a gente sabe que essa qualidade da carne está relacionada a diferentes fatores, né? Então, a origem do animal, se é um animal de origem tal, se é um cruzamento, a idade do animal e outros fatores também. Agora, a pergunta é sobre a nutrição. Qual o impacto que tem a nutrição de um animal, uma nutrição dentro de um confinamento, por exemplo, para esse produto que nós queremos no mercado, né, na prateleira, que é a carne?
É, a nutrição, ela vai alterar, sim, em relação principalmente à gordura, né? Em relação à carne também. Então, tem muita história, por exemplo, a gente escuta falar o pessoal, não gosta de usar caroço de algodão ou nada derivado do algodão, porque isso pode dar gosto na carne. Ele pode, sim, se utilizar de maneira errada. Então, se eu usar caroço de algodão, eu vou dar gosto na minha carne? Não necessariamente. Se houver um desbalanço ali em relação ao tipo de gordura da dieta do animal, você pode, sim, ter um gosto diferente naquela carne, né? Mas se você utilizar da maneira correta e bem balanceado, ele não vai afetar a palatabilidade em relação àquela carne que vai ser produzida. Assim como a gordura. Então a gente vê, animal tem gordura branca, animal tem gordura mais amarelada.
É, muita gente tem dúvida com relação a isso, viu? Vamos falar, amarelado, certeza que foi confinado. A branca, né, rapaz?
Isso.
O povo fala isso.
É, ao contrário, né? Então, assim, você consegue falar se o animal é confinado ou a pasto pela cor da gordura. Então, animal confinado, por ele ter menos a pastagem verde, vamos colocar assim, não tem tanta folha, clorofila, ele não tem caroteno, que é a coloração. Então, a gordura fica mais esbranquiçada.
No confinamento?
No confinamento.
Ah, então é ao contrário.
Isso.
Ok, ok.
Ao contrário do pasto, que o pasto é a base da dieta, tem muita coloração de clorofila ali, carotenoides, que a gente chama. Isso vai levar a uma gordura mais amarelada. Não necessariamente é mais amarelada, que é um animal velho. Quando você pega uma vaca realmente de 10, 15 anos, que ficou a vida toda no pasto, toda a gordura dela vai ser muito amarela, um amarelo muito intenso. Mas quando você pega um animal jovem, que foi semi-confinado a pasto, ou foi tratado num proteico energético a pasto, a gordura é levemente amarela. Não necessariamente é um animal velho. Aquela gordura é de qualidade, aquele animal tem uma carne de qualidade, mas por diferença da nutrição, mudou a tonalidade da gordura. Eu, particularmente, eu gosto muito mais do sabor de carne a pasto do que carne de animal confinado. Porque por essa diferença da questão de gordura saturada e insaturada que você tem, você vai ter formação diferente do tipo de gordura no animal. Então isso vai levar um sabor diferente. E o meu paladar, eu prefiro muito mais gado a pasto, mesmo que no semi-confinamento, do que um animal confinado. Apesar de gostar de ambas, tá? Não recuso nenhuma, mas por preferência, eu prefiro gado a pasto.
Deixa eu aproveitar então como última pergunta, né? Até uma pergunta como o João consumidor agora, também apaixonado por churrasco e tal. Você acha que nos últimos tempos o consumidor ele está mais atento a essa questão da qualidade da carne? Ele está mais exigente? Ele está mais conhecedor da matéria, digamos assim?
Com certeza. Até hoje não se fala mais em carne de primeira e carne de segunda, é carne de dianteiro, carne de traseiro. Eu também, particularmente, prefiro muito mais carne de dianteiro. porque ela é muito mais saborosa. Apesar de não ser as famosas contrafilé, picanha e tudo, gosto muito de acém. Sim. A mais saborosa para mim é a acém, né? Que ela tem uma deposição de gordura especial e isso dá um sabor melhor na carne.
A paletinha, né? Chique
de paleta também muito gostosa. Que aí você tem os cortes americanos que mudam os nomes, né?
Tá, vamos lá. Essa parte é boa. Vai. É. Fala o corte americano e como a gente conhece ele aqui no Brasil.
Bom, o miolo de acém, né? Que é a minha favorita. Você tem o short também. Rib.
Gosto demais.
Que é o miolo de acém com os ossos da costela. Uhum. E se você tirar o filé do short rib, você tem o Denver Steak. Uhum. Que aí é uma carne. É a carne mais marmorizada no animal.
Então eu vou lá no restaurante, né, sem conhecer isso, e falo, nossa, Denver Steak? Cara, eu vou comer uma dessa hoje.
Isso.
Desce uma Denver Steak. E aí você...
No caso, é um acém, né? E o acém eu utilizava muito pra carne de panela antigamente. Uhum. E isso é um pecado, né, cara? Um animal novo. Bem acabado, um acém é muito boa para churrasco. Boa. Ou como você falou de paleta também, a raquete da paleta, o miolo de paleta, dependendo de como foi cortado no açougue, é o shoulder.
É o shoulder.
É o shoulder. Shoulder. Que também, se você tirar aquela película do meio, vira o flat iron.
Olha,
né?
Só.
Então, assim, são nomes diferentes para a mesma coisa. E carne de dianteiro, muito saborosa, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante.
Muito bem. Gente, a gente falou aqui, conversou então com o João Gabriel Carvalho, médico veterinário da Matsuda, sobre sistema de confinamento, nesse finalzinho sobre churrasco. A gente poderia fazer um podcast só sobre churrasco.
Oh, né? Com certeza, eu topo.
Maravilhoso. Aí a gente faz um podcast diferentão, assim, à beira da churrasqueira.
Assando, né?
Assando. Né? Na prática. João, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Bom, a gente fica por aqui. Acompanha a Matsuda, assim, nas demais redes sociais. Compartilhe o nosso conteúdo. Dê um like se você gostou desse conteúdo e também compartilhe com os amigos. A gente se vê no próximo podcast. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.